Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9 neste sábado 24 de outubro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje você vai conhecer um pouco mais do projeto Brinca Rua de Juí e o projeto Se Essa Rua Fosse Nossa, da cidade de Pejuçara. Dois projetos que visam a integração de pessoas em diversas atividades realizadas nos municípios. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também o boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Bom, a gente está aqui então com o secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, o Sérgio Correia. Bom dia, secretário. De onde surgiu a ideia de criar o projeto Brinca Rua? Obrigado pela participação.
Bem, em primeiro lugar, nós temos que ressaltar que é uma participação, uma parceria à Prefeitura, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, o Setor de Comunicação Social da Prefeitura, a Unimed e Unijuí. Este foi um pensamento para nós darmos um fato mais marcante na inauguração do asfalto da rua Carlos Erg, aonde que está implantada, em sua extensão, o espaço para o uso de bicicletas, exclusivamente para bicicletas, né? Como se chama uma ciclovia, dentro dessa determinação. E esse evento já era para ter sido realizado no dia 11, mas que na questão do mau tempo foi transferido agora para este próximo domingo, dia 25. É uma atividade no que nós vamos contar com a presença da comunidade de moradores da rua Carlos Erg e também dos ciclistas de Juí, onde que nós, por intermédio da nossa coordenadoria de esportes, está havendo uma grande motivação na criação de associações e clubes na prática do ciclismo. E isso aí vamos aproveitar este Brinca Rua, como assim foi denominado pelos organizadores, como um evento que pode ser marcante em demais atividades, em demais locais de Juí, desenvolvendo a prática do ciclismo e aproveitando a inauguração dessa remodelação da rua Carlos Erig.
Secretário, como está sendo feita a divulgação do projeto Brinca Rua? Estão passando em escolas, em bairros de Juí, ou é somente específico para um único bairro?
Não, ela é para a comunidade em geral. Está sendo convidado escolas, né, grupos de escolares que praticam o ciclismo, atividades de todas as regiões do município de Juí, né, oferecendo essa oportunidade para que prestigiem a inauguração da rua Carlos Erig e também para que dê o primeiro encaminhamento para a primeira utilização desse circuito, né, de ciclismo que vai ser desenvolvido também nesse dia como o primeiro circuito de ciclismo urbano, onde que nós vamos ter uma prova de ciclismo em torno de 30 quilômetros de ciclismo dentro da cidade de Juí, posteriormente à inauguração dessa atividade da rua Carlos Erig e da ciclovia que lá foi determinada nesse projeto.
Correto. Então, o principal objetivo do projeto, qual seria?
O principal objetivo é nós darmos início a uma nova atividade em Juí. Além de usarmos esse momento para fazer essa inauguração, também desenvolver a primeira prova de ciclismo urbano, né, com os ciclistas que desenvolvem principalmente longos percursos em estradas que abrange Juí região, né, e assim nós vamos estar desenvolvendo essa atividade do ciclismo dentro das ruas asfaltadas em Juí também.
Secretário, qualquer pessoa pode participar? Tem algum limite de idade? O pessoal que vai fazer então o ciclismo tem alguma premiação ou é apenas um evento esportivo?
A questão da participação na ciclovia, pode participar qualquer pessoa. Os menores, de preferência, sempre acompanhado de um responsável, ou seus pais, ou um irmão mais velho. Na prova de ciclismo, sim, nós temos uma premiação em participação, onde que aí vai ser desenvolvida essa prova, dentro dos 30 quilômetros, dentro da área urbana de Juí, apenas os ciclistas que já praticam esse tipo de modalidade, essa atividade do ciclismo, que é uma atividade que desenvolve muito esforço, muita dedicação e um bom preparo físico.
Correto, então a gente espera a participação de todos. Secretário, faz um convite então para a população participar, motivar aí o pessoal a fazer o ciclismo, a participar também caminhando, pode ir de patins, bicicleta, como quiser.
É, na questão da inauguração, você colocou muito bem. As pessoas podem ir de patins, podem ir de skate, podem ir de bicicleta. Na questão da inauguração da ciclovia junto à rua Carlos Erich. Mas na prova ciclista é somente aquelas pessoas que desenvolvem o ciclismo como um meio de atividade esportiva. Mas assim mesmo convidamos, além disso vai ter uma caminhada no transcurso da Carlos Erge, juntamente com todos aqueles que vão estar lá, podendo apreciar e poder participar dessa atividade, que vai ser uma atividade de lazer, juntando a atividade esportiva do ciclismo e uma boa caminhada a todos aqueles que vão fazer junto ao perímetro da rua Carlos Erge.
Tá ok. O evento, então, domingo, a partir das 9 horas da manhã, na rua Carlos Guilherme Erge, na esquina com a rua São Francisco, sentido leste-oeste. Todos estão convidados a participar, né, para aí o evento que promove o lazer e a saúde para todos.
Notícias da semana.
A FAMURS está apresentando 4 propostas de interesse municipalista para integrar a Lei Orçamentária Anual de 2016. Os pleitos serão apresentados por meio de emendas nas audiências regionais da Assembleia Legislativa, que acontecem neste mês. Entre as demandas da entidade para constar no texto da Comissão de Finanças do Parlamento Gaúcho, estão investimentos em saúde, assistência social, transporte escolar e acesso asfáltico. A federação mobiliza os gestores municipais a participar dos encontros e votar nas propostas da entidade. As reivindicações da FAMURS consistem na ampliação do orçamento do transporte escolar para 200 milhões, visando custear 100% dos gastos do serviço de transporte dos alunos da rede estadual de ensino. Destinação de 100 milhões para pavimentação de 56 acessos asfálticos, conforme anunciado pelo governo do estado em maio deste ano. Duplicação do orçamento do Fundo de Assistência Social de 4 milhões para 8 milhões, com o intuito de garantir o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade e cumprimento do percentual mínimo de 12% da receita líquida de gastos com ações e serviços em saúde, de acordo com a determinação da Emenda 29. Ciclo de palestras sobre gestão pública. Na próxima semana, Porto Alegre será sede da primeira edição do ciclo de palestras sobre gestão pública, com realização do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, em parceria com a Câmara de Gestão Pública da Autarquia, Escola de Administração da URGS, Escola de Gestão Pública e Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O evento acontece entre os dias 26 e 29 de outubro, nas dependências das instituições envolvidas. O projeto é voltado para administradores, servidores públicos e estudantes interessados em debater temas como a excelência na administração pública, a qualificação no setor, a governança e transferência, gestão por resultados, inovação e as perspectivas de futuro.
Boletim Rádio Web.
Cerca de 5 milhões e meio de brasileiros em idade escolar não têm o nome do pai no registro de nascimento. No Rio Grande do Sul, se uma mãe procurava ajuda no Ministério Público para confirmar a paternidade do filho, a única alternativa era ingressar com ação judicial, solicitando um teste de DNA. Mas como fica a situação da cidadã carente, que mora numa região distante? Um projeto da instituição, em parceria com a Pontifícia Universidade Católica, está auxiliando na solução do problema e de forma gratuita. Em São José do Ouro, ônibus do MP e profissionais da saúde foram até a reserva indígena de Cacique Doble para a coleta de material genético. Além da reserva indígena, a ação atendeu também moradores de Machadinho, Tupanci do Sul, Barracão, Santo Expedito do Sul, Sananduva e São João da Ortiga. Para o promotor Francisco Saldanha Lauenstein, que coordena os trabalhos, o final do ano será diferente para muitas famílias.
Nesse Natal, algumas crianças já vão ter pai, né? Elas saibam quem é e que assuma as suas responsabilidades. Esse modelo que nós implantamos aí, que nós implementamos nesse dia, seria interessante se ele fosse adotado em outras comarcas. Aqui o ônibus é itinerante, né? Ele pode ir em qualquer lugar. E realmente funcionou muito bem.
Conforme levantamento da promotoria, 208 crianças na comarca de São José do Ouro não têm pai registrado na certidão de nascimento, sendo que 51 delas são indígenas. A campanha teve início no mês de julho, quando a Promotoria de Justiça da região recebeu documentos e informações do Ministério Público Federal de mães indígenas. Elas reclamavam que os supostos pais de seus filhos não queriam assumir suas responsabilidades, alegando haver dúvidas sobre a real paternidade das crianças. Os testes realizados na região ficam prontos até 15 de novembro. Para a Rádio MP de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Notícias da semana.
A SABEV, Serviço de Amparo e Bem-Estar da Velhice, promove na quarta-feira, dia 28, em Ijuí, o primeiro encontro alusivo ao Dia Internacional do Idoso, no Centro Evangélico, ao lado do Bradesco. As atividades iniciam a partir das 13h30 e transcorrem até as 17h30 com diversas atividades, como apresentações artísticas com idosos da SABEV, debates e palestras sobre assuntos relacionados aos idosos. Haverá palestra com a enfermeira e professora Marinês Petenon sobre os dados do envelhecimento, saúde e cuidados com a pessoa idosa. Palestra com a psicóloga e professora Iris Campos com o tema Escutar o Idoso, Cuidar das Heranças Subjetivas. E palestra com a psicóloga Fernanda Grutzmann, que fala sobre a reconstrução da história do sujeito através das linhas. É um momento de recreação entre idosos do município para marcar a data comemorativa.
Boletim Rádio Web.
O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul entregou nesta terça-feira o Prêmio de Boas Práticas na Internet a 76 executivos e 60 legislativos municipais que adotaram iniciativas para ampliar a divulgação de informações à sociedade. Os agraciados receberão um diploma de menção honrosa e um selo digital do TCE para os sites. A premiação é resultado da avaliação da transparência realizada nas páginas das prefeituras e câmaras de vereadores. A pesquisa verificou 88 itens de controle que constam em 22 critérios, por meio dos quais é analisado o atendimento das leis de acesso à informação e responsabilidade fiscal. As normas obrigam o poder público a disponibilizar informações de interesse da coletividade, em especial sobre a administração dos recursos, de forma a também viabilizar a participação da sociedade no controle da gestão. A Prefeitura de Porto Alegre está entre os premiados. Durante a cerimônia, o prefeito José Fortunati destacou que é papel do gestor público ser transparente e disponibilizar todas as informações de sua administração à comunidade.
Tenho a compreensão e a convicção de que o gestor público não deve esconder absolutamente nada. Todas as informações que ele tem nas suas mãos, ele deve colocar à disposição do cidadão, que em última análise é o contribuinte, que sustenta a máquina pública e quer um retorno. Retorno tanto dos trabalhos quanto perceber quais as dificuldades que o próprio município possui. Por isso, o município de Porto Alegre tentou literalmente radicalizar na transparência, desde publicarmos o salário dos nossos servidores, nome a nome, colocarmos todos os nossos contratos.
O prefeito de Tapejara e representante da Federação das Associações dos Municípios Gaúchos, FAMURS, Séger Menegás, também foi agraciado por divulgar dados sobre projetos, obras, investimentos, licitações e contratos.
Nós atualizamos muito o nosso portal da transparência, trabalhamos com muita intensidade, né, diariamente atualizando e fazendo com que o grupo se motivasse para isso e a gente realmente conseguir transmitir ali a realidade do nosso município, aquilo que acontece na gestão pública, na aplicação dos recursos, com a lei de responsabilidade fiscal, que os nossos cidadãos tenham acesso e conhecimento.
Do TCE, Fernanda Bagatini.
Mais de 155 mil imigrantes trabalhavam formalmente no Brasil até 2014. O número é 126% maior na comparação com 2010. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Observatório das Migrações Internacionais. Segundo o relatório da instituição, a maioria dos imigrantes no mercado de trabalho são homens e de nacionalidade haitiana. O coordenador do observatório explica que, mesmo com a crise, o saldo de contratações se mantém positivo. Leonardo Cavalcante atribui esse cenário às características da atividade atividade que mais empregou estrangeiros nos últimos anos.
Os imigrantes estão indo onde tem menos desemprego e eles estão trabalhando numa área muito específica, que é o final da cadeia produtiva do agronegócio. Essa indústria, que é uma indústria exportadora, ela está com a desvalorização cambial exportando mais. Na medida que ela exporta mais, tem mais gente que é empregado. Esse setor se consolidou como quem mais admitia imigrantes e, sobretudo, em 2015.
Só nos primeiros 6 meses deste ano foram contratados 11 mil estrangeiros e demitidos 2.800. A procuradora do trabalho, Cristiane Esbalqueiro Lopes, reforça a importância de respeitar direitos trabalhistas na contratação de imigrantes.
O empregador precisa lembrar que o ato de acolher um imigrante nos seus quadros não pode lhe trazer vantagem. O imigrante, ele já traz a vantagem da interculturalidade, do aprender com o diferente, mas não pode representar nenhuma vantagem sobre a perspectiva econômica, porque isso seria considerado discriminação.
Os estados que mais recebem trabalhadores imigrantes são, em primeiro lugar, São Paulo, em seguida Paraná e Santa Catarina. Agência Rádio Web, de Brasília, Larissa Mantovan.
A comunidade de Pejuçara ganhou mais um espaço para interagir e desenvolver atividades de lazer. Na última terça-feira, foi lançado oficialmente o projeto Se Essa Rua Fosse Nossa, da Secretaria Municipal de Educação, através dos Departamentos de Cultura e Esporte, que delimita a quadra do Largo da Prefeitura, em frente à Praça Central do município, como local para a prática de diferentes modalidades esportivas e recreativas nos próximos 3 meses. Quem conversa com a gente sobre o projeto é a secretária de Educação do município, Maria de Lourdes Crabe. Olá, secretária, qual a proposta da criação deste projeto e que ações podem ser desenvolvidas neste local? Obrigado pela participação.
Olá, o nosso projeto, então, foi lançado na última terça-feira, como você já comentou. Tem como título, então, Se Essa Rua Fosse Nossa. O nosso objetivo é realmente reunir as pessoas do nosso município, para que em frente à praça a gente vivenciar atividades, então, recreativas, esportivas, lazer, jogos, né, integrando a família e a comunidade. A gente deu esse pontapé inicial, então, fizemos atividades trazendo as escolas na parte da tarde, com diferentes atividades, vai se estender, então, pelos próximos meses, a partir sempre das 18 horas, a rua em frente à prefeitura aqui, a gente fecha o espaço e ele fica à disposição da nossa comunidade até às 10 da noite. Nós deixamos à disposição ali bola, rede e cada grupo que vem, fechamos a quadra e os grupos que desejam fazer essa atividade vem, faz a instalação e fazem a sua atividade esportiva, de segunda a sexta. Nas terças-feiras e nas quintas a gente terá então atividade orientada que a gente fará através de um profissional da saúde, caminhadas orientadas ao redor da nossa quadra aqui. Então a família pode participar, os pais, o adolescente, as crianças, podem trazer seu chimarrão também, depois da caminhada ficar ali com seus filhos. E nos outros dias, segunda, quarta e sexta, então, é livre, né? Podem vir à tardinha, traz o seu roller, a sua bicicleta e fica em frente à praça, né, na praça e em frente à quadra da prefeitura para desenvolver essas atividades, então. O jogo de vôlei, no caso, nós fizemos as atividades na terça, como castelinho, a cama elástica, a mesa de pingue-pongue, jogo do vôlei, pintura de rosto, né? Mas agora, nos outros dias, então, a gente disponibiliza apenas a rede para as pessoas fazerem a atividade, por exemplo, do jogo de vôlei, a caminhada. E as crianças, então, o roller, o skate, atividades esportivas dessa forma. Pretende oportunizar para integrar melhor a nossa família com a comunidade toda, acompanhando seus filhos para não deixar, assim, à mercê sozinhos na marginalização. Então, a família acompanhando os filhos e oportunizando esse lazer no final da tarde, aproveitando o espaço do horário de verão. Essa é a nossa intenção, então, para a nossa comunidade de Pejuçara.
O público é as famílias, crianças, pais, idosos. Tem alguma atividade específica voltada para algum público especial?
Olha, no caso, assim, essa atividade, a caminhada orientada, então, que eu acredito, assim, é o que oportuniza quem não tem a oportunidade de participar de uma academia, alguma coisa assim, por trabalhar ou então não poder gastar, digamos assim, essa caminhada orientada com um profissional que é um fisioterapeuta, que nós temos um espacinho de horário para ele atender, que ele trabalha na saúde e vai atender esse grupo de terça e quinta, com caminhada orientada aqui na praça. Mas assim pode atender a qualquer pessoa da comunidade, né? Pode ser jovem, como pode ser o idoso, ou aquela pessoa que não tem condições de pagar também, ou mesmo quem tem, o público em geral, né? E o adolescente através do esporte, os jogos. E até essa questão do roller e do skate, como eu falei, eu acredito assim ser uma oportunidade, porque eles acabam, é um esporte assim que está em auge, e eles acabam invadindo as ruas, tirando a privacidade dos veículos, então, e até se tornando algo perigoso ao trânsito, né? E nós, determinando esse espaço, a gente educa eles a aproveitar melhor o tempo e o espaço no lugar determinado. Então, assim, específico, digamos, o espaço do roller, da bicicleta, que é aqui na quadra, e a caminhada orientada que atinge todos, seria dessa forma.
Na abertura, que aconteceu na última terça-feira, teve uma programação especial, como pintura de rosto, atividades recreativas. Quem é que coordena? São alunos ou é o público da comunidade? Quem organiza, então, esse trabalho, principalmente com as crianças?
Contamos, assim, com a colaboração de profissionais da área da educação física, acadêmicos, né, que nos auxiliaram, organizado, então, com o Departamento da Cultura e de Eventos, que é a prof. Eliane e a prof. Cleonice e o Valdir Flores, o Didi, que coordenaram, e contaram com a colaboração dessas pessoas, acadêmicos e outras pessoas aí da comunidade, algum prof, né, que se dispôs também, os professores a acompanhar as crianças, e algum prof que se dispôs também a orientar. E nós tivemos também a colaboração do Everaldo, que é do esporte, que está constantemente nos auxiliando aqui nas atividades, no caso dos jogos, né? Então ele auxiliou nessa parte ali do vôlei, é o Everaldo que estava coordenando. Pintura de rosto também foram os acadêmicos, né? Professores, com essas pessoas assim.
Também oportuniza o trabalho dos acadêmicos colocar em prática atividades que apenas na faculdade talvez tenha teoria. Então, tem essa possibilidade de colocar em prática aquilo que aprende na faculdade, não é mesmo?
Com certeza, é sempre bom, né, a gente verificar. Aprende-se que na escola sempre se deve lançar a teoria e vivenciar também a prática. Então, é dessa forma que esse nosso projeto a gente está oportunizando, sim, que eles possam fazer essa prática da teoria que eles adquirem lá, sim, com certeza.
O projeto, então, coordenado aí pela Secretaria Municipal de Educação do município de Pejuçara, o projeto Se Essa Rua Fosse Nossa, transcorre, então, até que dia? Qual é o período de duração deste projeto?
A princípio, nós estamos assim, foi dado o lançamento agora, né, nessa semana, percorre no restante de outubro e novembro. Dezembro, estamos assim ainda repensando algumas coisinhas, porque tem toda a programação de semana do Natal, mês do Natal, que a gente ainda está organizando. Então, pode que a gente tenha que deixar de lado, talvez, essa atividade para poder organizar o nosso Natal. Mas, dando oportunidade, a gente segue. E senão, vai até final de janeiro ou meados de fevereiro.
Ok, então. Obrigada, secretária de Educação de Pejuçara, Maria de Lourdes Krab, que falou sobre o projeto Se Essa Rua Fosse Nossa, desenvolvido pelo município de Pejuçara.
Ok.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.